Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos a mais um Multicast. Como já dizia o filósofo Platão, ai que delícia, chupa meu peito. E é com essa frase que eu abro para a nossa bancada. E aí, Cortez, como é que tá?
E aí, garotinhos e garotinhas, como é que estão aí nesse momento? Eu já tô conversando com a morte, tem até vídeo gravado sobre isso.
Eu vi, hein? Vai dar tudo certo, pô, é só você ficar tranquilo, tá? Na malemolência.
É só você ter um vidro blindado em casa.
É, pô, anda com um vidro blindado na mão, pô, qualquer coisa, já tá ali. E mais uma vez aqui com a gente, ele, Nathan. E aí, Nathan, como é que tá, cara? Beleza?
Fala, meu compadre. Bom filho, a casa torna. Eu acho que vou ficar por aqui por um bom tempo, viu? Esse podcast tem sido maravilhoso, essa galera maravilhosa. Então estamos aqui para alegrar as suas tardes, noites e manhãs.
Aí sim, já tá adotado o rapaz. E mais uma vez aqui com a gente, cara. O rapaz polêmico do Cariri. Juan! E aí, Juan, como é que tá, cara? Essa força.
Fala, galera. Belezinha? Estamos aqui mais uma vez comparecendo, fazendo essa participação especial no melhor podcast gravado por nós do Região. De notícias bizarras já basta as do presidente, né?
É, sim. Jogou spoiler aí pra galera, mas vai estar no título também, então tanto faz, pô.
Esse aqui é o podcast que o Pai de Cícero abençoa.
Amém, amém. Vou dizer que aí tá chovendo pra caralho, bicho. Deu uma chuva aí que tava dizendo que um amigo meu disse que deu um raio e a seriguela do pé fica tudo madura, bicho.
Rapaz, é capaz. Nessa chuva aí, bicho, eu juro por Deus que eu vi um caminhão passando, cheio de rumeiro, sendo carregado pela água, viu?
Os carros são como as lanchas e as motos são como jet skis. O nosso work é playar. Bem, pessoas, iremos aqui para a primeira notícia, quem faz as honras aí. Esse tema, última vez que a gente falou sobre ele, né, teve, esse aqui é o segundo, é Notícias Bizarras 2, parte 2, o retorno. Primeira vez, foi bem engraçado, todo mundo só se falava em outra coisa, mas fica aí também a dica se quiser procurar. Tava lembrando, Cortez, da notícia lá do rapaz que levou um choque numa universidade pública.
Sim.
E começou todo mundo a aplaudir achando que era uma performance, o cara tava morrendo.
E ele sobreviveu, será, hein?
Não, deve ter sobrevivido, porra.
Isso é bem a cara da UFCA, bicho.
Gratidão, que performance linda. Vamos embora. A primeira notícia, Cortez, por favor, cara, faça as honras aí, cara, que você trouxe aí pra gente, velho.
Cara, eu tava dando uma olhadinha aqui, eu achei essa bem engraçadinha, assim, bem legalzinha, né? Que é um padre italiano transmite missa pelo Facebook, mas esquece de desativar os filtros. Aí aparece ele na quarentena dele, com um bocado de filtros na cabeça, com chapéu, óculos. Aí aparece. Eu nem sei que filtro é esse, cara, mas achei interessante. O cara lá dando uma missa e aparecendo umas firulas na cara dele. Ele não sabia.
Ah, né? O Mano Brown também passou isso. Por isso, né?
Cara, velhos.
Vocês viram a live do Mano Brown?
Pois é, o velho mesmo do Mano Brown moscando, né?
Tá moscando, Brown?
Tá moscando, Brown. Exatamente isso, velho.
Mas deve ser muito massa o cara tá assistindo a missa e de repente uma florzinha, um chapeuzinho, umas estrelinhas surgindo da cabeça do padre, né? Não?
As crianças dão maior valor, porra.
Só um minuto, Nathan, eu peguei sua piada, viu, bicho? Bem maldosa, eu acho que ninguém escutou.
Repete.
Disse, eu falei que não, a molecada não. A molecada gosta, pô.
Ah. Quem pegou.
Talvez tenha sido estratégia do padre, né, pra atrair novos públicos.
Trair o público, trazer um público jovem.
Abraço aí pra os ouvintes eclesiásticos.
Um dos internautas escreveu, né, Deus age de forma estranha.
Deus, tá na, tem, Deus tem Facebook, será?
Eu sei que Jesus tem Twitter, né?
Jesus tem Twitter. Inclusive, um Twitter de Jesus muito famoso é aquele saudade de quando vocês eram barro.
Tem outro legal que ele disse que está arrependido de ter acabado com os dinossauros para poder ter dado espaço pra gente.
Faz sentido. Mulher engole dentadura do namorado durante beijo.
O namorado?
Morreu? O nome da mulher é Romena, viu? Vou ler um pouquinho aqui. Romena, uma mulher de 38 anos, moradora de Galati, olha a baixaria, na Romênia, foi parar no hospital depois de engolir a perereca. Meu Deus.
Estourou.
Foi mal, velho.
Tá assim na matéria, não
tá? Tá, tá na matéria.
Eu não entendi direito. Esse bicho vai morrer, cuidado.
Não, pra resumir, a mulher falou que foi dar um beijo experimental, só que não deu muito certo, né? Foram fazer aqui um raio-x no cidadão, tava lá a parte da dentadura no estômago do cara. Cara, quer dizer, na boca aí dela, né? Ela foi dar um beijo no peão, aí soltou a bicha e ela engoliu. Por isso que eu digo, galera, corega aí, paga nós, usem corega.
Eu vou ler um aqui, cara. Essa daqui é do ano passado, mas ainda tá valendo. Homem contrata garota de programa e descobre que ela é sua esposa. O engraçado não é nem a notícia, é o comentário do cara, bicho. Tá vendo aí? Tá vendo aí o cara trabalhando e o homem na putaria. Ô,
eu ia falar justamente isso, mano. Tá trabalhando, né?
Falei o contrário,
pô. Não, mas aí eu fico questionamento. O cara tem que pagar? O cara ainda tem que pagar?
Trabalho.
Porque ela tá trabalhando, mas é a esposa dele. O cara vai ter que pagar ou não vai ter que
é
pagar?
É muito demoral. Você já pensou transar com uma prostituta e não tem que pagar?
Eu acho que tem que pagar, velho. É tipo... É, bicho, não sei, velho. Só sei
negócio, relacionamentos à parte, né?
Eu só sei que o cara tava vagabundando e a mulher tava trabalhando. E ela
tava dando duro, né, velho?
Tô louco de saudade de você.
Próxima notícia.
Eu vou ler um aqui. Gato é preso suspeito de furto nos Estados Unidos. Policiais foram atender o chamado de furto nos Estados Unidos, no estado americano da Flórida, e acabaram prendendo o suspeito, um gato. Na matéria diz que o gato estava roubando comida das casas vizinhas e a polícia foi lá e prendeu o gato.
Rapaz, esse pessoal não tem muito o que fazer mesmo não, viu?
Não tem não, pô. Galera aí...
Aí tem a foto do gato encarcerado aqui na viatura, viu, ainda?
Achei que era que a gente tá no mesmo link, viu, bicho?
Foi preso pra adoção, será?
Mas é, pô, ele é um gatuno, né?
Porra, véi. Aí, ó. Caralho.
Nos tempos de coronavírus, não sei se vocês ficaram sabendo que tinha uma galera fazendo o Corona Challenger, né, o desafio do Corona, que eram os youtubers, influencers, lambendo a privada de aeroporto, né?
Eu vi isso, porra.
Eu vi.
Caralho, velho.
Eu vi uma menina bonitinha, nojenta, ou menina nojenta, fazendo exatamente isso, lambendo a tampa da privada do aeroporto.
Meu irmão, pois eu quero que elas façam isso mesmo. Blogueiro tem que morrer. Lambe
pra acabar
tudo,
de completar.
Pega uma doença grave, uma peste bubônica, morre logo.
Teve um desses caras, né, que fez esse desafio e foi constatado agora que ele pegou corona.
É, missão concluída. É. Quer dizer, ó, eu nem, ó, nem todo blogueiro é ruim, tem os blogueiros bons. Um abraço aí pros meus amigos.
Ele zerou o jogo. Ele só não vai passar pra próxima fase.
Eu acho é pouco. Não dá pra ter pena, não, de uma pessoa dessa. Porque o cara vai lamber a banheira da privada. Se não pegar as corona, tomara que pegue todo o resto, tá ligado? Pegue logo uma disenteria.
Não é nada, isso?
Pena que disenteria não mata mais no mundo, né? Antigamente era bom, acaba que pegava uma caganeira e morria.
Agora, eu vi um vídeo uma vez, cara, que me deixou reflexivo, viu? Meu irmão, os caras pegaram um rodo, estavam passando o rodo no chão, pôde, pegaram um pano e espremeram, aí saiu aquele caldo preto que o cara bebeu. Agora eu quero ver blogueiro fazer isso. Bora lá, galerinha, vamos lá. Vamos fazer uma live, bombar todo mundo aí. Você que quer seguidores, você que é blogueiro, vamos fazer o desafio que você vai ganhar seguidores, se você sobreviver, né?
E famoso morro tentando, né, bicho?
Rapaz rouba 26 carros para visitar a namorada.
Cara, isso que é amor, viu?
Ah, mas vai ver, ele tava sem o dinheiro da gasolina, né? Acabava a gasolina de um carro, ele ia lá e roubava o outro.
É tipo GTA, né? Não tem como abastecer.
Ele roubava pra vender, né?
Não, cara, se liga na história. Ele foi preso depois de 4 meses de investigação. O que é que ele fazia? Ele morava em Englewood, sei lá, na Califórnia, né? E ia ver a namorada em Santa Bárbara, na Califórnia também. O que é que ele fazia? Ele pegava carros antigos japoneses, que tem aquele truquezinho, né? Fazia o truque pra ligar o carro e ia dirigindo até a casa da gata. Depois que ele via ela pra voltar pra casa, ele abandonava o carro lá e roubava outro carro e fazia isso toda vez que ia visitar ela.
Manter as aparências aí, né, porra? Chegar a pé, porra?
Ela mesmo falou aqui, depois que ele foi preso, ela falou que já queria terminar com ele. Que ele era meio...
todo dia ele chegava no carro novo, né? Tava estranho, já.
Porra, esse cabo aí rico, ele é doido.
Mas dono do concessionário, mano.
Falando em notícias bizarras, tem coisas que só acontecem no Brasil, né? Há alguns meses atrás, teve uma grande greve da polícia no estado do Ceará. Um senador da República, nada menos do que isso, Cid Gomes, teve a brilhante ideia de pegar uma retroescavadeira e tentar invadir o quartel da polícia, avançando contra centenas de milicianos amotinados. Não podia dar coisa boa, né?
Rapaz, você já pensou no G1 dos Estados Unidos, de qualquer outro país? Senador brasileiro tenta atravessar a barricada, tá ligado?
O G1 não é só daqui, não, bicho? Tô pensando, pô. Não é de Globo, não?
Não, é tipo assim, do outro país, mas é tipo um paralelo, digamos assim, não? É o G1 de lá da China, tá ligado?
Outro portal de notícias.
É tipo o J1.
China,
Estados Unidos.
Quando eu vi esse negócio do Cid Gomes, o cara ser viciado em RPG é uma coisa, velho. Eu imaginei a primeira coisa que ele fez é como se ele tivesse jogado um dado de 20 lados e tivesse tirado um. O que aconteceu? Arriscou tudo ali, bicho, e se fudeu, tá ligado?
E por sorte, o que atirou não tirou um 10, né?
Depende aí. Tem que fazer o cálculo aí de maestria com a arma.
Olha essa aqui, ó. Essa aqui é interessante pra você que quer driblar a quarentena. Homem sai fantasiado de poodle para driblar a quarentena na Espanha.
Só você tá mandando de 4, doido?
Exatamente.
Eu acho que ele imaginou...
Exatamente, só que...
Imagina a cena, o cara andando de 4, todo peludinho na rua.
Então, aí parece aqueles poodle, realmente, aqueles poodle grande, aqueles número, sei lá, aqueles grandão, tosado. Que ele aparentemente, ele tá vestindo uma fantasia peluda, tudo assim, andando de 4 na rua, velho.
Ei, galera, agora sim, isso aqui é bem interessante, viu? E é notícia novinha. Foi postada há 3 horas, tá?
Eita porra.
Pastor que chamou o coronavírus de histeria morre da doença nos Estados Unidos.
Porra.
Isso é castigo.
Cara, Charles Darwin.
O pastor e músico norte-americano Landon Spradlin, de 66 anos, vixe, 66, morreu nessa quarta-feira de Covid-19 nos Estados Unidos. Dias antes de apresentar os sintomas, ele chamou o novo coronavírus de histeria coletiva e chegou a compartilhar informações falsas sobre o assunto. Agora, vem aquela coisa, né? Se ele espalhar fake news é mentira. Deus não gosta de mentira. Salário do pecado é a morte. Opa, tá vacilando? Aí, pai.
Foi pro inferno. Quando é que vai chegar a ver Bolsonaro,
hein? Ele tá só vacilando.
Rapaz,
aí.
Rapaz, bicho, eu tô pedindo muito pra que... Eu sei que isso não é o certo a se falar, principalmente no podcast, né? Se eu sair preso daqui, vocês me desculpem. Mas, porra, já pensou esses caras que vivem falando que coronavírus é besteira? Já pensou esses caras morrendo, mano? Da doença? Seria muito cômico. Cômico e trágico ao mesmo tempo.
Seria uma delicinha, cara. Eu passei da época de ter pena de idiota. Passei. Assim, pois antigamente é fora, eu até, velho, tinha. Eu falava, não, coitado, é um idiota, vamos relevar. Hoje em dia não, eu quero é que se foda.
A gente aprende a conviver, né?
Tolerar, né?
Ou corta relações, né?
É, eu acho melhor.
Eu também.
Mas agora tá mais fácil que ninguém mais vai sair de casa.
Rapaz, uma das melhores coisas foi isso, meu irmão. Tem um monte de gente nojenta que eu tava cansado de ver, porque no Cariri, por mais que eu fale que é diversificado, não é diversificado, não. Só tem canto pra comer e pra beber. E geralmente você encontra a mesma pessoa em quase todos os lugares daqui.
Exatamente. É verdade.
Coronavírus, a gente tem um presidente aí que adora falar merda. A última dele, acho que até o Cortez falou na abertura, né? É que quem trabalha na lotérica não pega o corona porque os vidros são blindados. Por isso o coronavírus não passa.
Pensando, o vírus vem armado, o vírus,
rapaz,
né, velho?
Dele é dá pra fazer um.
Amém. Yeah! É isso aí. Gravou, pô.
Ei, gravou isso aí, okay. Depois.
Acho que gravou. Você tava falando do peixinho que foge do óleo, né?
Sim, não, é. Tantas, o bicho fala tanta coisa que às vezes a galera, quando me manda a notícia, eu digo, não é possível, deixa eu dar uma conferida, porque aí, meu amigo, parece aquelas sensacionalistas, né? Aí quando o cara vai ver.
Não, sensacionalista virou referência bibliográfica pra Bolsonaro.
Os caras estão até sem graça de inventar coisa porque tá mais surreal a realidade.
Rapaz, às vezes. A abertura do Zorra Total diz, né? Tá difícil competir com a realidade, mas a gente tenta. Agora, em relação ao peixe, tem até um fundo de verdade, né? Eu lembro que na mesma semana eu comprei um peixe e tentei fritar aqui em casa, não consegui, porque toda vez que eu jogava na frigideira, ele fugia do óleo.
Agora, porra, o peixe é tão inteligente pra fugir do óleo e morde a porra do anzol.
Sim, pô, ah, não foi o presidente não, cara, foi o ministro que falou isso, velho. Acho que foi o ministro da...
Do meio ambiente.
Da educação, aquele... É do meio ambiente.
É porque eu coloco na conta do presidente, que é tudo farinha do mesmo saco.
Não, se for abrir o leque, a secretária de cultura disse que cultura é o pum do palhaço. Como é? O pum de...
O pum de talco do palhaço.
De talco.
Do isso palhaço. Aí eu não vi não, bicho. Isso aí é...
Isso aqui com a cultura...
Foi na...
Isso aí é assim novo,
que ela,
viu?
Que ela tomou posse, aí ela fez um discurso no achei de lereada, aí soltou uma dessa aí.
Por falar em pum de talco de palhaço, vocês viram o teste de revelação do sexo do bebê que a moça fez?
Qual moça, né, bicho?
Ela colocou todo dia. Um talquinho no rabo e deu aquele peidinho. Aí a cor da fumacinha era o sexo do bebê. Vocês não viram esse negócio?
Eu já vi o ditado, nasceu de um peito, mas eu não sabia... De onde é que tinha surgido, né? Até agora.
Pois é, a mulher foi revelar o sexo do bebê dando um peidinho. Aí ela levantou a bunda pra cima e fez. Aí saiu um talco azul, aí a galera começou a comemorar.
Deve ter engravidado pelo cu.
Meu Deus do céu. Sabe disso aí, não, meu Deus.
Tu cobra, viu? Tu cobra.
Não, não vai acordar essa porra aí, não, meu irmão. Gravidez é essa, viu? Vai acontecer um bocado de gravidez indesejada aí então, viu, bicho? Se começar a rolar isso aí.
Como é que vão nascer a nova geração que vai vir aí?
É, se for pior que essa, tá foda, viu?
Olha essa aqui, ó. Uma boa pra quem tem seu animalzinho de estimação em casa. Homem manda chihuahua adestrada ir comprar cheetos do outro lado da rua pra não ter que sair da quarentena. Aí o que foi que ele fez? Ele botou uma nota, né, na coleirinha dela e os dizeres, né? Olá, senhor da tenda. Poderia vender a minha cadelinha com cheetos laranja? Roxo, não. Aí no final diz, assinado o vizinho da frente, né? Se tratar ela mal, ela morde.
Porra,
caralho.
E tem as fotos da bichinha atravessando a rua com cheetos na boca, é? Bonitinho, rapaz. Tinha coragem, pô, de mandar os cachorros fazer a feira?
Rapaz, bicho. A daqui de casa, eu tinha, bicho. Ela, na verdade, ela fala. Ela tenta se comunicar. Em vez dela latir, ela fica porra, falando.
Convida ela pra participar aqui do
hoje. Gravar... Pois é, bicho. Ela fica... Tem hora que eu olhar assim pra ela e disse, bicho, tu tá me entendendo, velho? Eu fico com medo, tá ligado? Eu disse, não, vai sair não. Ela...
Já tá ensaiando conseguir pegar uma faca?
Não. Isso aí já... Não ensino mais isso pra galera aqui em casa, não.
Não, isso aí só se fosse robô, cara. Cachorro não
vai não, vai não, velho.
Mal pra ninguém, não. Se fosse um robô,
ninguém aqui fecha com robô, não. Principalmente se for o robô do Bolsonaro. Esse podcast aqui vai ser pra falar só mal do Bolsonaro. Quem gostar dele aí pode desligar nessa porra aí.
Aí tem que ser. A gente deveria ter um especial pra falar mal dele.
Cara, hoje que é secando o Bolsonaro.
Eu sugeria meia hora de vai. Meia hora de vai é pra Bolsonaro.
Eu vi um evento esses dias no Facebook, que é assim, ó. Juntar a galera pra, depois da quarentena, pra bater no Bolsonaro. Cara.
Ei, bicho. Rapaz, tô vendo aqui no Twitter, cara, altamente atualizado, velho. Assim, não é engraçado, mas é bizarro, velho. Tá rolando aqui que um médico infectado com coronavírus, bicho, entrou em contato com indígenas do Amazonas, ó, bicho. Tipo...
Mas, rapaz...
É, meu chapa, vai rolar aí, doido.
Ele sabia que tava infectado? Não, né? Foi sem querer, né, nunca?
Não, não, sabia não. É dessa cidade que trabalha lá pra dentro e tal, tá ligado? Ele viaja, né, volta e tal. Mais uma vez aí, o homem branco...
A história se repetindo, né?
O homem branco cagando com os índios, né, mano?
Exatamente, cara. Ó, médico infectado com Covid-19 entra em contato com indígenas do Amazonas. Sou do oeste do Amazonas, 8 indígenas da etnia Ticuna estiveram com o médico da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, do Ministério da Saúde, que estava infectado, porém assintomático. Após o profissional ser diagnosticado, estas pessoas foram colocadas em isolamento domiciliar. Segundo o Ministério da Saúde, todos os protocolos foram e continuam sendo seguidos pelos profissionais e qualquer paciente que apresente sintomas será encaminhado para a rede referenciada do SUS, em caso de necessidade de internação.
Você pode procurar aí que Bolsonaro curtiu essa mensagem.
Cara pálida é um saco de vacilo, viu?
Bicho, não, cara, eu acho que é foda, porque eu tava até discutindo com uma galerinha aí, tipo, mega inteligente, que tava falando que, tipo, Bolsonaro vai liberar, quem vê que tá doente fica em casa. Só que a galera esquece que, tipo, não necessariamente você vai apresentar sintoma assim que for infectado e no período de contágio, né? Ou seja, você pode estar de boa aqui o dia todinho, hoje, amanhã e depois, e já tá passando aí pra todo mundo. Só no outro dia e tal, você vai começar a sentir sintoma. E até você pode confundir com gripe, confundir com, sei lá, quem tem rinite, pode confundir com isso
uma
e tal.
Febrezinha.
Tá ligado? Tipo, quem tem asma, pode também confundir, que é um caso mais grave ainda. É foda, bicho.
Bom, eu sugiro o seguinte, quem acha que é besteira, vai trabalhar, quem realmente quer se prevenir, fica em casa e perde o emprego. Depois a galera que tá trabalhando morre e quem tá desempregado, não tá tudo certo.
Bota a roda pra girar, né?
É uma solução.
A economia vai se estabilizar.
Que a gente tem de notícias bizarras.
Eu achei interessante, bizarro pra caramba. Ó, médicos tiram 4 abelhas vivas. Da onde quem chuta?
Cara, eu tô com medo de chutar e...
Médicos tiram 4 abelhas vivas de dentro do olho...
Do ouvido.
Do olho.
Do olho?
Do olho de uma mulher.
Assim, eu imaginei. Caralho, outro véio. Olho, certo? Mas...
É, eu ia falar o ouvido, né? Porque é mais acessível pra abelha. Imagina a agonia que não deve ser ter uma abelha no seu olho. Imagina, e 4.
Olha só, né? A taiwanesa, passou uma noite inteira com um incômodo nos olhos. Ao ir ao médico, descobriu que havia insetos vivos lá dentro.
Tem uma cantora e atriz aí do SBT, Priscila Alcântara, né? Que foi falar da preocupação dela quanto o coronavírus chegar nas cidades mais precárias e que ela desenvolvia um trabalho social nas cidades mais precárias que parecia a África do Brasil e citou Juazeiro, Crato e Barbalha como sendo essas cidades. O que vocês acham disso?
Eu ouvi o stories dela, cara, e assim, apesar dela ter se referido aqui à região de uma forma errada, primeiro, ela estava tentando ajudar, e segundo, o que ela queria dizer que são municípios mais afastados, não os centros urbanos. Aí a galera pegou só esse pedaço e...
Eu ouvi o stories dela também, eu discordo de você nas duas coisas. Primeiro, ela deixou claro no vídeo dela, dizendo que é um local onde a saúde quase não chega. Mentira, cara. A gente tem Barbalha, tem referência nacional de combate ao câncer, por exemplo. Tem hospitais de primeira linha.
Mas ela tava se referindo
tem hospital regional.
Aos municípios, mas ela tava se referindo aos locais distantes. Entendeu?
Ela falou Juazeiro, Crato e Barbalha.
Então, ela se redimiu em relação a isso. Ela disse, gente, ó, me desculpe que eu me referi às cidades, mas eu estava me referindo nesses locais. Por exemplo, Juazeiro, Crato e Barbalha. Existem pontos afastados desses centros urbanos que são do jeito que ela falou, não chega a ser uma África também. mas realmente não tem local, era para municípios afastados. Aí ela pediu desculpa por ter se referido às cidades em si. Eu não deveria ter me referido a Crato, né, José de Barbalha. Eu quis dizer as locais, o que nem faz sentido também. Por que ela vai querer ajudar centros urbanos assim, onde com certeza tem locais realmente mais afastados que necessitam mais? Eu acho que ela só errou, pediu desculpas, tentou corrigir o erro e tá tudo certo. Nada.
Pra mim, eu entendi que a motivação dela era boa, porém, ela foi muito infeliz no comentário de duas formas. Primeiramente, por não falar do jeito certo, porque realmente aqui na região tem áreas afastadas e situação de extrema pobreza. Tipo, tem áreas do Campo Alegre que são muito debilitadas e tudo, tem gente aqui que vive da forma que a gente não imagina. Porém, além dela resumir o Cariri, né, o Carajubá, como um lugar abandonados, ela ainda falou da África. Porque assim, a África é um continente enorme, gente. Não dá pra resumir a África só a savana e a pobreza. Tem muita área.
Exatamente, cara. África, tem, né? Sim, lugares muito precários na África, mas tem lugares altamente desenvolvidos.
Exatamente. Aí quando alguém fala em... enorme. Ah, lá parece a África, porra.
Eu acho que ela quis lacrar...
Wakanda na África, né, mano?
Ela quis se mostrar a preocupadona, a que faz as coisas, a que ajuda não sei o quê. E foi infeliz. Feliz pra caramba.
Ela pediu desculpas, dela. Mas pra mim, eu só perdoo ela pra ela gravar com Whindersson Nunes, Tom Cavalcante, Tiro Lipa, We Are The Cariri. Pronto, vai ser maravilhoso aí.
Pra vocês aí que são vaidosos, é, homem procurado não gosta de foto divulgada pela polícia e sugere outra.
Rapaz, eu vi essa notícia aqui agora.
Foi. Esse modelo disse que com a nova foto, chance de polícia britânica o encontrar aumentaria. Mas eu vou dizer, viu? Ali. Preso pela vaidade. Como dizia o advogado diabo, né, no final do filme, né? Um dos maiores pecados do homem é a vaidade.
Agora é foda. Troca essa minha foto aí, bicho, que tá meio paia.
Fiquei curioso como foi, pra saber como foi que ele entrou em contato, né? Mandou um e-mail. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job. He's doing all right. He can play. Porque tem muita gente compartilhando umas notícias bizarras que aí você fica pensando, né? Será que é verdade ou não? Aí, resolvi tirar a prova aqui pelo E-Faces. Aí, pra você que não conhece, é um site excelente pra você tirar de sua dúvida pra saber se uma notícia é ou não é falsa antes de sair compartilhando aí no WhatsApp da família, certo? Então, tem uma que dizia o seguinte: a gripe suína foi muito mais fatal do que o novo coronavírus. Aqueles papos lá, né? Aí, ele faz um estudo, tudo mais. Mas eu vou botar logo na conclusão. O texto compartilhado através dos grupos do WhatsApp erra ao comparar a epidemia da H1N1 de 2009 com o surto do coronavírus de 2020, pois os períodos comparados não são compatíveis. Além da taxa de mortalidade do Covid-19 ser muito maior a da H1N1. Os jornais da época deram atenção ao caso. Então é falsa essa afirmação, fique você sabendo.
Isso eu já sabia. Assim que eu vi essa notícia, e quem compartilhou, que já aumentou ainda mais a minha suspeita, eu fui logo desmentir, fui logo atrás.
Eu tenho uma notícia aqui que é muito bizarra.
Manda.
Terraplanista morre porque ele fez um foguete pra provar que a Terra é plana. Esse foguete caseiro, ele subiu e tal, teve um problema, o paraquedas não abriu e ele morreu na queda do foguete.
Oh, o cara ia ter, rapaz, um terraplanista vai ter noção pra fazer um fogo.
Era pra ele ter morrido depois de ter entrado em óbito. Mandava só as fotos lá de cima. Ah, né, que é redonda.
Ei, cara, esse ano vai ser o ano de Charles Darwin. Seleção natural aí tá agindo em todo lugar, bicho.
Tá todo vapor. Ainda nesse tema da corona, tem uma notícia também que saiu muito, que foi a dos leões lá na Rússia, né? Vocês viram essa?
Vive, sim.
Vive.
Cara, é porque assim, o nível de brutância que se passa, né? Aqui a imagem é passada da Rússia é tão grande que às vezes o cara nem...
É, eu fiquei naquela, rapaz, não duvido não.
Porém, lá no E-Face diz que não há nenhuma prova de que o presidente da Rússia tenha colocado 800 leões e tigres nas ruas para forçar os russos à quarentena. Mas fica aí a dica, né?
Agora sim, já que a notícia é bizarra, eu vou contar uma aqui bem antiga, viu? O homem russo leva uma facada, né? A faca fica cravada nas costas dele. Ele vai pro hospital, mas sai pra fumar um cigarrinho. Pra você ver o nível do russo, gente. O russo não é um ser humano comum. O russo toma vodka no café da manhã. Você acha que é uma facada que vai acabar com ele?
Pois é, aquele vídeo do cara com a artefato de uma bala na testa, pô, rindo, gravando o vídeo, tu já viu isso aí?
Não.
Poxa, meu irmão, eu não sei como foi, cara, deve ter ricocheteado. O cara tá com a bala, tipo, assim, só pregada na testa. Tá ligado e rindo e gravando com a galera e, tipo, outros soldados rindo. Rolou algum treinamento e deve ter acontecido algum acidente. E tá lá o russo, o cara, tipo, 2 metros de altura, bicho, tipo, gravando e rindo pra caralho com a bala na testa dele. Caralho, meu irmão.
Eu vou até adivinhar o nome dele, Dimitri. Todo russo parece que é Dimitri, termina com off.
E Oleg.
Não, macho, vai ver, ele é um T-9000.
Deve ser, pô.
Eu já falei, esses robôs pau, filha da puta, estão se organizando.
Não, com certeza. Você vê, hoje os robôs, cara, colocaram o Bolsonaro na presidência. Se não fosse os bot dele pra estar divulgando fake news, pô.
Ah, inclusive saiu até um, né, que ele quis abrir um partido, mas só tinha gente morta, né?
Caralho.
Tinha. Isso é bizarro. Eu gosto bizarro da porra.
Primeiro partido funerário do Brasil.
Fico imaginando a galera que esse cara costuma andar, viu, bicho? É de outro mundo.
Pô, tudo bonito. Caralho, viado. As
daylight come and me want go. Pois bem, pessoas, estamos chegando aqui já à reta final aqui do nosso podcast por hoje, né? Por essa semana. E vamos agora para as diquinhas da semana. O que é que a gente tem para indicar aí para você? E aí, Cortez, o que é que você deixa aí pra gente?
A gente tem que fazer uma vinhetazinha, né?
Dicas da semana, rapaz!
É, não tô curtindo o rádio.
Só...
tá
bom, então. Só o xaropinho.
Só o xaropinho mesmo.
Filho da puta. Pois aí, Cortez, o que é que você trouxe aí pra gente, velho? O que é que você tem pra indicar aí pra gente?
Cara, tem um negócio aqui bem diferente. Eu tenho 3 diquinhas que também vai ajudar você aí. Uma é direcionada pra você que gosta de música. Aliás, 2. Pra você que gosta de música, que é música e é fã de música eletrônica. É um aplicativo da Korg, o Chaoslator, certo? Ele tava de 60 e poucos reais na Play Stores e tá de graça, os caras liberaram de graça aí pra você endoidar em casa. Eu já testei, tá aprovadíssimo, é muito massa, cara, bem legal pra você que gosta de música, certo? Vai lá e coloca Korg Chaoslator que você vai encontrar, de Grace. Dentro da música ainda uma bandazinha pra você ficar relax, é a Explosion in the Sky, é só instrumental, mas parece umas músicas de thriller de filme intenso, né? Aí você já entra no clima, né? Lê nas notícias, aí você vai lá e bota Explosion in the Sky, que é pra dar aquela acalmada, só que não. E de série, cara, entrando nesse clima também quase pós-apocalipse, nós estamos entrando, tem aí Westworld, acho que alguns de vocês já devem estar acompanhando, se não, vá lá, comece a assistir. É muito massa e promete ser o novo Game of Thrones da HBO.
Será, bicho? Eu já comecei a ver, eu acho que eu vi a primeira temporada. Viu?
Não gostou não da primeira temporada?
Não, gostei. Agora, tipo, no tempo eu não levei muito a sério, mas eu vou retornar a ver. Tem o Anthony Hopkins, né?
É uma série... Eu acho ela muito boa, só que confusa pra caralho.
Exatamente, bicho.
O cara tem que...
É confusa, mas se você parar pra pensar, até se for pesquisar mesmo a galera desfechando, faz sentido pra caralho. Dá uma desmembrada boa.
Não, mas ela é muito boa, exato. Eu gosto dela.
Pegando o gancho aí da história do enredo aí, velho, a série, pra quem não sabe, é um parque temático de Velho Oeste. E tem vários robôs lá. De cara, você já sabe o que é. Só que eu fico pensando, bicho, a gente já tá avançando tanto nessa parada de algoritmo e de robô. Será que se vai demorar ainda pra gente ter uma parada assim, velho? Tipo, 50 anos. Já eu acho que tem, cara, porque tem altos bots aí rolando, inclusive no Twitter, e já estão elegendo as pessoas.
Aí tem uma questão interessante, porque assim, se a gente estiver caminhando pra isso, pode existir a possibilidade da gente ser o próprio algoritmo. A própria realidade virtual.
Daqui a pouco pula alguém falando, isso é tão Black Mirror.
É, aí a gente já entra pro Matrix, né?
No caso, a gente estaria caminhando pra sair da Matrix.
Será, velho? Tem altas teorias. Inclusive o Alan Musk tem uma teoria bem bugadíssima aí, velho. Não vamos prolongar aqui. Se a gente começar a conversar sobre isso aqui, eu vou botar 2 horas aqui, só a gente falando. Isso aqui é tema pra outro cast. Obrigado aí pela dica, Cortez. Nathan, qual a sua dica da semana?
Bom, a minha dica da semana... Tem muita coisa nova aí, mano. Inclusive o Poços aí...
Ouvi falar.
Botou na hora certa, né? Tipo, bem interessante, polêmico e pesado.
Sem
também,
spoilers.
Né?
É cabuloso.
Só pra resumir, é como se fosse um experimento. E realmente é um poço, é uma coisa bem vertical, com andares. Quem tá em cima tem o melhor e quem tá embaixo come as sobras. Então... Tem cozinheiros que fazem os banquetes e vai passando pelos andares. As pessoas comem, as de cima vão comendo o que achar interessante e pegam a comida no melhor estado. E quanto mais vai descendo, mais vai acabando, até ficar só o resto do resto. E tem gente que nem chega a comer. É algo bem interessante.
Só um,
né,
parênteses, bicho. Isso me lembra um filme do John Bonhu, que é o diretor do Parasita aí, né? Ele tem um filme chamado, acho que é Expresso da Manhã, é? É, né? Expresso da Manhã.
O Expresso do Amanhã.
Expresso do Amanhã.
Muito bom esse filme também, viu?
Isso, exatamente. É basicamente isso, bicho. É um trem, né? Que tipo, os vagões, quanto mais chegam à ponta do trem, mais fica discrepante o nível. Dá pra você ver o nível de diferença das classes ali dentro. E tipo, quem tá mais pra trás trabalha pra galera que tá lá na frente.
É, a premissa, ela até é um pouco parecida dos dois filmes. Só que a diferença é que no Expresso do Amanhã, as classes sociais, assim, não tem ascensão. Quem tá lá no, mais no fundo fica mais no fundo, e quem tá na frente fica mais na frente, e esses privilégios não mudam. E no poço é meio que aleatório. Você pode estar num andar muito bom e depois ir pro andar lá pra um setor de precariedade e tal. Esse filme é muito bom, a indicação que o Nathan fez era a minha indicação. E assim, eu recomendo também. Assina embaixo.
Bom, e... Indicação casada.
Vou indicar uma playlist. Vocês procurem, galera, escutar as bandas da região, porque nesse momento, confinamento, tem muita gente aí que vive de música e tá meio que boiando, mano, sem nenhum apoio. E alguns lugares estão fazendo lives pra apoiar músicos, né? Tipo, colocando a conta pra galera depositar uma graninha pra dar uma força, estão colocando o horário certinho. Então, assim, vale a pena de recomendar algumas bandas aí. Tem uma playlist no Spotify chamada Meu País Cariri, com muito artista daqui, de vários estilos, vários gostos. E é isso aí. E eu sou a banda Seu Ninguém, né? Que faz aquele velho mexão.
Isso aí, show de bola, velho. Juan, qual a sua indicação aí pra semana? Nathan já roubou uma indicação sua, você tem outra coisa aí?
É, eu ia falar do lançamento do Netflix, né? Que é essa que o Nathan já falou. Recomendo também. Assina embaixo do que ele falou, indico. É um filme denso, é um filme que deixa você mal e que tem várias simbologias, porra, fala de vários aspectos sociais de uma forma bem bacana.
Posso fazer só uma analogia desse filme dos casos atuais? Imagina que você tá no atacadão, no hiper, sei lá, e a única coisa que tem na prateleira, num carrinho, é álcool em gel. E aí cada corredor alguém tem direito a pegar uma quantidade. Pronto, basicamente é isso. Imagina o que é que vai sobrar lá no final. O filme é basicamente isso aí.
É isso mesmo.
Só que assim, no geral, daria pra ter álcool em gel pra todo mundo.
Isso.
Se cada um pegasse o que precisava.
É. Aí você joga esse carrinho aí no corredor e vê o que é que vai sobrar lá pra quem tá no final aí.
Mas como o Nathan já fez essa indicação, eu vou fazer outra. De uma série que eu tenho assistido, tá no Netflix também, já tem 5 temporadas, são 6 episódios cada temporada, de 1 hora. Dá pra você, nesse período de quarentena aí, maratonar se gostar. É Peaky Blinders. É uma série de máfia que se passa depois da Primeira Guerra Mundial. E assim, muito bacana também. Ela é focada numa máfia de ciganos lá da Inglaterra, de uma cidade da Inglaterra. Mas em tal momento da série já tem ligação com a máfia italiana nos Estados Unidos, enfim, várias coisas, e é bem bacana.
Que é baseada até em fatos reais, né?
É uma série que eu me interesso em assistir.
Mas se for, vai ser mais foda ainda, porque a série é massa.
O problema é porque quem tá usando as fotos do Big Brother, né? É aquela galerinha, o marombeiro, o coach, pega uma frase bem bosta de motivação e bota a foto do protagonista da série. Fico...
Mas aí, bicho, a gente também não pode...
É, né? Não é a culpa dos caras, né?
Não é culpa da série. A série é boa.
Não é culpa da série, né?
Eu nem sou marombeiro, nem sou coach. E tô indicando aqui. É uma série que eu achei muito bacana.
Inclusive, o Thomas verdadeiro usava bigode. Tô vendo a foto dele aqui.
Ah, então é mesmo baseado em fatos reais.
É, mas achei bacana.
Porra, então é mais foda ainda, porque a série é do caralho.
Eu vou procurar, bicho. A minha indicação, bicho, pra essa semana, velho, eu tenho duas indicações. A primeira é um filme coreano chamado Memórias de um Assassino, velho, 2003. Na verdade, tem dois filmes com o mesmo nome, coreanos, que saíram no mesmo ano, bicho. Até um pouco confuso pro cara encontrar, mas assistam, os dois são bons. Mas o que eu quero indicar, cara, é um serial killer na Coreia do Sul. Ele tem problema com a memória de curto prazo. Ele tem uma vida normal, tem filho, e ele comete alguns assassinatos e não lembra de fato quando foi que ele fez. Aí aparece outro cara replicando o estilo de assassinato dele. Então ele já tinha parado de fazer isso. E vai atrás desse cara, tentando descobrir quem é o cara. Cheio de plot twists e tipo... Velho, o cinema coreano é muito bom. A gente tá ficando mais em evidência agora, mas tem vários filmes e vários diretores aí do cinema coreano que dão a aula do caralho e, inclusive, referência mundial, né, pra essa galera de Hollywood. Tanto que o todo mundo lembra aqui já viu Boyhood.
Sim, sim.
Vocês já viram? Foda pra caralho. Minha segunda indicação, bicho, é pra quem gosta de escutar podcast e ler livro. Por que não juntar uma coisa na outra? Tem um aplicativo chamado Ubook. Patrocina nós Ubook. Que lá tem vários audiobooks de graça. Eu descobri esse aplicativo, já tô no segundo livro. Na verdade, eu tenho um pouco de preguiça de ler livros muito grandes. Tipo o Don Quixote. Mas toda noite eu coloco alguns capítulos pra escutar. E tipo, nessa, todo dia você lê 2-3 capítulos. Lê, não, escuta. É interessante pra quem não gosta tanto de ler, mas suporta escutar podcast. Eu tô no segundo livro, que é o Drácula. Drácula de Bram Stoker. O primeiraço lá. Muito bom.
É assinatura?
Não. Quer dizer, você tem... Esses livros que eu indiquei, que eu falei aqui, são de graça. Mas você pode estar assinando. Mas se você quiser assinar, eu tenho outro aplicativo para indicar, que se chama Storytel. Não sei se é assim a pronúncia, mas...
Tu falou tão bonito que deve ser.
É. Esse eu assinei, bicho. Eu gosto muito de escutar audiobooks. Esse eu assinei e tô terminando o primeiro livro do The Witcher.
Massa.
Que é muito foda, bicho. E os dubladores, cara, são dubladores que contam a história, são profissionais, bicho. E o do The Witch é o dublador que faz o Pumba. Mas você desconecta totalmente do Pumba quando o cara começa a narrar a história, bicho. E parece que tem várias pessoas narrando a história pra você, mas é só um cara, bicho. A galera é profissional pra caralho. Tem trilha sonora, tem efeito de som, tipo, é uma nova maneira de você tá lendo, não lendo, né, escutando o livro. Pra você que sempre lê aquele livro aí, fica essa dica aí pra você buscar. Custa, acho que é 20, 23 reais mensais, mas você não precisa pagar os primeiros 14 dias. Você só assina e é liberado 14 dias. Acho que dá pra você escutar pelo menos de 1-2 livros aí, dependendo o quanto você quer escutar. Essas são as minhas dicas. O Book e o Storytel. Aqui do Oshcast, eu quero passar a palavra ao meu comparsa Cortez. Diga lá, Cortez, o que você tem aí pra avisar pra gente?
Seguinte, galerinha, se você conhecer pessoas que não tem tempo de estar nas redes sociais nesse período conturbado, mototáxi, pessoas que fazem entrega, frete, mercantil assim do seu bairro, quiser mandar o contato deles pra gente divulgar de forma gratuita, serviços essenciais e de pequeníssimos porte, certo? Pessoal que normalmente nem tem tempo de entrar na internet, certo? Manda pra gente, que a gente dá uma divulgada aqui, certo?
Show de bola!
Um mechanzinho aqui do Senhor Ninguém. Senhor Ninguém tá aí ainda?
Tô sim!
Pronto, agora é o momento de fazer mechan. O que é que a Senhor Ninguém, tá pretendendo pra quando sair desse período aí?
Bom, é o seguinte, a gente tá aí juntando dinheiro pra ver se grava o EP. E esse tempo de quarentena estamos organizando o roteiro do videoclipe. Olha aí, mano. E esse é o momento. Você aí que manja de filmagens e quer ajudar a gente, é a hora, é agora. E eu tô fazendo as canecas da banda pra vender. Então, quem quiser uma caneca da banda aí com a imagem do nosso EP, uma arte sensacional, feita pelo Felipe Cavalcante. É só falar, tá? E nós damos um jeito aí. Se o planeta acabar, tem um estoquezinho aqui guardado. Já acabamos uma caixa e estamos entregando a outra, tá?
É isso aí.
Esperem novidade.
Qual é o Instagram do Senhor Ninguém?
Banda Senhor Ninguém. Ou pode falar comigo.
Patrocínio também aqui da Caracoles Design, para você que está nesse período aí conturbado e precisa dar um up, vai bombar as redes sociais. Entre em contato, vai lá e procura Caracoles Design no Instagram, Google e no Facebook, beleza? Estamos com várias negociações especiais para esse período conturbado.
Agora sim, agora temos a chance. Não, eu vou pegar meu fio também aí, pô. Para quem quiser um editor de vídeo gostoso e bem gordinho, estamos aí. Pode entrar em contato comigo aí, Henrique Neto, em qualquer rede social.
Toda a região do Cariri e Recife.
Só não atendemos no Tinder, mas no resto aí a gente tá... Tamo no fio aí. Só buscar a gente aí que a gente manda o portfólio bem gostosinho e fazemos sua edição.
Ah, sim.
Rapaz,
lembrando das promoções, viu? Continue ouvindo, procure o Pato, no tempo certo, né?
Nos outros episódios, aí. Outros episódios. Inclusive pode ser até nesse.
Desse episódio pra trás você procura o som do Pato, tem que dizer o número do episódio e o minuto que você ouviu e vai ter brindes pra quem acertar. Beleza?
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter escutado a gente. Assine o nosso feed aí no Spotify. Procure a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Estamos em todos os lugares, cara. Somos onipresentes. E iremos dominar o mundo. Assim que terminar essa, já dizia o presidente, essa gripezinha aí. Pau no cu do presidente. E abraço. E até semana que vem, pessoal.
Valeu.
Tchau, tchau.
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 Chama.
Aí galera, fazendo a festa. Alô, Calcaia!